Olá, eu sou Hugo Hipólito e esse é o Digníssimo Eu. A gente precisa falar. Eu criei esse quadro justamente para usar o meu espaço e abordar assuntos sérios com a participação de grandes profissionais da área, dando aquele suporte necessário. O quadro é um bate-papo baseado em minhas dúvidas e pesquisas relacionadas ao assunto para que possamos disseminar informações e esclarecimentos de qualidade para quem nos ouve. Então é isso e bora lá! A gente precisa falar sobre borderline. Recentemente, o tema ganhou mais evidência porque a participante da 12ª edição de A Fazenda, Raíssa Barbosa, vivenciou momentos conflituosos e tensos após uma votação no reality com discussões, soco na cama, água sendo jogada em outro participante e afins. Logo em seguida, o perfil oficial da Raíssa no Twitter se manifestou com os seguintes dizeres. Para quem não sabe, Raíssa tem transtorno de borderline. Nesse texto aqui, explica um pouco sobre o transtorno. No Instagram da Raíssa, nos destaques, tem vídeos explicando direitinho sobre o transtorno. Divulguem. Esse tweet veio com uma imagem anexada contendo o seguinte texto. Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque alguém pisou na bola. O amor intenso vira ódio profundo porque a atitude foi interpretada como traição. O sentimento sai do controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E então bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até morrer porque a dor, o vazio e a raiva em si mesmo são insuportáveis. As emoções e os comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com um transtorno de personalidade borderline. Daí, com toda essa situação, surgiu várias coisas e vários outros pontos que me trouxeram até aqui para produzir um episódio do meu podcast sobre esse assunto. Um deles é que eu já estava com a intenção de trazer algo sobre A Fazenda para o Digníssimo Eu, mas não sabia muito bem o que e como fazer. Outra coisa foi todo o burburinho que está rolando sobre o assunto e um muito questionador que é. Sites dizem que a Record não sabia que a Raíssa sofria desse transtorno, mesmo ela tendo sido destaque de várias reportagens em abril sobre o tema. Eu não entendi. E um outro motivo que muito, mas muito me motiva, que é quebrar a barreira do preconceito e julgamento de pessoas em relação a pessoas que sofrem de transtornos psicológicos. E também de estarmos em Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei o Pedro Delpica, que é psicólogo e mestre em comunicação e semiótica sobre redes sociais. E, além disso, ele também é podcaster e conta com o podcast Espelho sobre psicoterapia e psicologia junto com a Carol. Obrigado pela sua presença, Pedro, e de início já queria que você me descrevesse o que é o borderline.
Bom, primeiro queria agradecer o convite, né, para participar aqui nesse podcast. Eu acho que toda a informação era útil, toda a divulgação pode ser importante. Eu queria também fazer uma crítica ferrenha ao programa em questão, porque eles negaram o uso de medicação para participante e negar o uso de uma medicação para qualquer pessoa doente é uma coisa horrível. A pessoa tem uma doença e ela merece, ela tem o direito de usar a medicação que lhe foi prescrita. Então, foi uma coisa horrenda que esse programa fez com essa participante. E deve ser, sei lá, não tem o meu Ibope e bom, a gente já sabe qual que é a opinião da emissora. Em diversos pontos, não me espanta uma emissora dessa ter esse tipo de comportamento. Mas vamos aí conversar um pouquinho sobre o borderline. O borderline é uma doença de âmbito da personalidade. Diferente da bipolaridade, do TOC, da ansiedade, as doenças da área na personalidade não estão relacionadas, não são tão simples de serem tratadas, não são tão simples de serem diagnosticadas, porque elas tratam um pouquinho do jeito de ser da pessoa, diferente de algum problema do campo do humor ou do afeto, como é o transtorno bipolar, né? Na construção da psicopatia do borderline, né, a gente vai dizer que existe uma separação da individuação, né? A pessoa, ela, como muito relata, ela vive no limite do aspas aceitável. Ela não consegue segurar muito as emoções e os afetos e as raivas e as tristezas que vêm quando ela é contraposta por uma questão muito dura, por uma questão muito difícil. Então, o borderline, ele frequentemente, ele é o chato. Frequentemente ele tem os seus estouros, ele tem as suas mesquinharias, porque ele tem essa dificuldade de interpretar algumas coisas. Então, mais do que ficar pensando o que é a descrição clássica do borderline, que eu poderia falar que fica no limite entre a neurose e a psicose, se eu fosse psicanalista, não sou. Poderia falar das predisposições, poderia falar de algumas coisas assim. Eu acho que é importante a gente entender que o borderline é um transtorno, por ser esse transtorno de personalidade, é um transtorno um pouco que diz respeito a quem ele é, né? Isso não quer dizer que não tenha tratamento. Tem. Isso não quer dizer que não tenha alguma coisa para se fazer, porque tem. E existem muitas melhorias quando a pessoa resolve ir se ajudar, ir cuidar desse transtorno.
Muita gente confunde borderline com um transtorno bipolar. Você poderia me dizer algumas diferenças entre um e outro?
São duas patologias bastante diferentes. O transtorno bipolar, ele tem duas fases muito claras. Ele tem duas fases muito distintas. E apesar de muita gente falar, eu tenho bipolar, porque um dia eu acordo triste, algum dia eu acordo feliz. Isso não é bipolaridade, isso é uma flutuação de humor absolutamente natural e saudável. Para você entender um pouquinho mais sobre transtorno bipolar, eu recomendo muito o episódio da Anne Hathaway do Modern Love, aquela série que tem na Amazon Prime. Porque ele mostra exatamente a dor e o sofrimento de um bipolar, né? Mas como aqui a gente está falando de borderline, é interessante a gente entender que existe um risco, existe uma atuação borderline que é difícil de ser entendida por quem não está perto, porque essa pessoa às vezes pode, numa conversa, numa pequena discussão, ela vai explodir. E ela pode explodir num ato contra si mesmo, ela pode explodir numa briga, ela pode explodir numa outra pessoa. Então, as pessoas precisam entender quando há esse diagnóstico.
O tempo para chegar ao diagnóstico do borderline é muito grande ou é um diagnóstico fácil, digamos assim?
E o diagnóstico é um pouco complicado, não é um diagnóstico simples, muitas vezes não é um diagnóstico bem feito, porque é um diagnóstico que demora meses para ser feito. É um diagnóstico que deve ser feito em conjunto com um psicólogo e um psiquiatra, que vão trabalhar em conjuntos para chegar nesse tipo de tratamento.
Em relação aos tratamentos, são com medicamentos, terapia? Fala um pouquinho sobre como é.
Cada doente, cada paciente vai ter um tipo de atuação diferente, vai ter um tipo de patologia diferente, mesmo sendo dentro do aspecto borderline. E as medicações que vão tratar o sintoma precisam estar de acordo com os sintomas que são sentidos, seja ansiedade, seja insônia, seja depressão, né? Então, enquanto o psiquiatra vai tratar desses sintomas com as medicações apropriadas, dentro da terapia, o borderline vai trabalhar exatamente quais são os seus gatilhos, o que houve para começar o que houve para iniciar o problema borderline, a doença. Né? Às vezes existe uma questão de separação do passado, muitas vezes tem uma questão de separação, tem uma questão de se sentir sozinho, se sentir rejeitado. Né? Isso não é absolutamente uma regra, mas é muito comum. E na terapia a gente vai entender, tentar jogar luz para essa pessoa, jogar luz a essas questões, para que ela mesma consiga entender e evitar certas situações e se propor pensar diferente de outras situações. Conforme ela vai superando algumas separações, superando algumas situações, a situação vai melhorar, a doença vai melhorando muito.
Eu queria falar em relação ao ambiente que a pessoa que tem borderline vive. Não sei se você tem acompanhado a Fazenda ou o caso da Raíssa Barbosa, mas minha grande dúvida é: todo mundo que participa de reality show diz que só quem vive sabe como as emoções ficam à flor da pele. Daí isso não pode ser ruim para quem sofre de borderline?
Você pergunta sobre estar à flor da pele, é exatamente como o borderline se sente quando está numa crise maior. Né? Tudo fica muito sensível, tudo fica muito difícil, uma pele fina, uma discussão, uma rispidez maior de alguma pessoa perto pode dar início a uma crise borderline, dar início a uma situação mais grave. E isso é um sofrimento muito grande. É muito comum os relatos do borderline de que após uma briga, após uma questão dessa, ele muitas vezes não se lembra, tem uma amnésia do que aconteceu. Exatamente, de tão grande, de tão forte, de tanta dor e tanto sofrimento que essa pessoa sente.
Gostaria também de saber como normalmente vocês aconselham a família, pessoas que convivem diretamente com pacientes com borderline, a agir diante as crises, oscilações bruscas de humor e afins.
Se uma família convive diretamente com um paciente borderline, o único conselho que eu posso dar é para que essa família procure ajuda das instituições de saúde que estão cuidando do seu ente querido. Essas pessoas, esses cuidadores, esses profissionais de saúde que conhecem a pessoa, que conhecem o doente, devem dar conselhos de como tratar um a um.
Para encerrar, eu gostaria que você me falasse um pouquinho o quanto a empatia em casos de transtornos psicológicos é super importante.
Eu acho que a empatia em transtornos psicológicos, em transtornos psiquiátricos, ela é necessária para uma sociedade. Não houve empatia, houve uma irresponsabilidade, houve uma crueldade com essa pessoa, com essa pessoa desse reality, né? Porque não, as pessoas não entendem que uma doença psiquiátrica é uma doença como qualquer outra. O remédio psiquiátrico é tão importante quanto uma insulina, muitas vezes, é tão importante quanto um remédio de uso controlado, um remédio de uso diário. A pessoa sem esse remédio, ela sofre, ela dói, ela pode fazer mal a si e mal aos outros. Então, é importante a gente entender que as pessoas que têm uma depressão, que têm um borderline, que têm uma doença psiquiátrica diagnosticada por um profissional da saúde mental, precisa do seu tratamento, né? Então, não acho que... não acho que as pessoas que têm essa doença devem ser tratadas de maneiras diferentes. Elas não devem ser tratadas como doentes coitadas, mas as pessoas devem entender que elas sim têm uma doença e que sim elas podem ter alguns tipos de comportamentos que não são saudáveis. E a gente precisa entender, não é um bad vibe, não é um ai, você só pensa ruim. Às vezes a pessoa realmente não está legal, às vezes realmente a pessoa está em sofrimento e ela precisa de ajuda, né? E a ajuda muitas vezes é estar do lado, mas na maior parte das vezes deve começar com um profissional da saúde mental, deve começar com um psicólogo. Você pode indicar psicólogos para essa pessoa, você pode indicar textos, podcasts, lugares para onde essa pessoa pode se informar para ela mesma poder ajudar. Ela não precisa de separação, ela não precisa ser tratada com coitadismo, ela não precisa também ser isolada do mundo. Ela precisa de ajuda. E cada ajuda, e ela precisa ser ouvida. Eu acho que isso é o mais importante. Eu sou o Pedro Delpica, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, eu sou mestre em comunicação e semiótica, eu sou o criador do Espelho, podcast Psicoterapia e Psicologia, e eu gostaria de convidar a todos a nos seguir, né, no @espelhopsi, para saber um pouquinho mais sobre essas questões. Um abraço e obrigado pela participação.
Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Tenho certeza que ajudará a disseminar informações de qualidade vindo de quem entende sobre um assunto tão importante. Eu espero profundamente que esse episódio possa de fato ter esclarecido algumas coisas para todos vocês que me ouvem, que possa ter servido como um alerta e que também possa ser um ponto inicial para que vocês que ainda têm alguma dificuldade ou preconceito com pessoas com transtornos psicológicos comecem a mudar seus olhares. Obrigado por me ouvirem até aqui. Querendo conversar, comentar algo, é só ir no meu Instagram, que lá a gente bate um papo, e até o próximo Digníssimo Eu.